Aquilo que você teme nunca é tão ruim quanto você imagina. O medo que você deixa crescer em sua mente é pior do que a situação que existe na realidade. Frase do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. No episódio de hoje, você ouve a história do Cleomar Lima, que com 24 anos sofreu um acidente de moto e teve que tomar uma decisão que mudaria toda a sua vida.
Histórias
de resiliência.
Bom, meu nome é Cleomar, tenho 40 anos de idade. Eu nasci na cidade de Teresina, né, no estado do Piauí. Trabalhava numa empresa chamada Fortes, né, empresa de segurança. Na época eu tinha um jovem, eu tinha 24 para 25 anos. Eu jogava basquete, andava de skate. Sempre gostei de esporte, né, desde moleque. E quando eu, na época, eu também comecei a treinar, né? E minha vida nessa época era como qualquer jovem, né? Tinha comprado uma moto, né? E eu gostava de sair, né? E a minha rotina de vida era assim, trabalhar, ir pra academia muito pouco, sair, ir pros rolês, dar um, né, namorar, né? E também cuidava da minha mãe, né? Meu acidente foi assim, ele foi no dia 1º de agosto de 2004, né? Eu costumo dizer que foi meu segundo nascimento. Foi um dia de domingo, né? Na época, né? Eu tava trabalhando, né? Tava indo pro trabalho esse dia. Eu tava escalado à noite. E cidade de Jandira, né? Tem uma curva muito perigosa depois do cemitério do Alfa Campos. Ele faz uma curva muito fechada. E quando eu estava indo pro trabalho, veio o carro, né? Só que o carro ele veio na faixa contrária. Então quando eu visualizei o farol do carro, foi mais ou menos umas 6:30 da tarde. Eu joguei a minha moto tudo para a direita, toda ela, né? E no que eu joguei para toda ela para a direita, eu tive a colisão na tíbia, parte esquerda da perna. Então foi uma colisão muito forte, eu estava mais ou menos 90 por hora, o carro também veio rápido. Com isso eu fui lançado a uma altura de aproximadamente uns 7 a 8 metros para baixo, subi e desci. E tem um fato curioso, né, que realmente a vida da gente passa por um fio, né? Eu tentei abrir os olhos, não consegui. Eu achei que estava morrendo aquela hora. Então, quando eu caí no chão, eu tive a sensação do meu corpo todo quebrado. Eu puxei a perna direita, quando eu tentei trazer a perna esquerda, minha perna literalmente estava morta. Fui para o Hospital Regional de Osasco, né, no qual cheguei lá com choque hipovolêmico, né? Depois fiquei sabendo que seria estado de quase morte. Fiquei agonizando lá. Tive a primeira amputação, né, no mesmo dia, né? Foi uma decisão minha, né? O médico veio, me falou que eles fizeram os procedimentos e não tinha como salvar minha perna. Então, em 5 minutos eu tomei a decisão, que eu lembro que eu falei pro doutor: quero ficar vivo, faça o que você tem que fazer e vou sobreviver, doutor. Ele falou: vamos fazer o possível. Eu tenho quantos por cento de chance? Ele falou: hoje 50. Se você daqui 10 minutos vai abaixar. Então foi ali que eu tomei a decisão de amputar a perna. Quando eu me vi, né, sem a perna, eu acreditei que tudo que tinha acontecido comigo até então ia acabar ali, né? Porque uma parte da gente se foi, né? Então pra mim foi algo que me deixou assim muito traumatizado, né, naquele momento. Não sabia o que ia acontecer comigo sem um rapaz de 20 e poucos anos, sem uma parte da perna. No momento, assim, eu não pensei nessas coisas ruins, assim. Eu pensei o que ia vir depois, né? As coisas ruins realmente vieram, assim, entendeu? Só que eu não estava preparado nem para pensar. As coisas ruins vieram também. Vieram dores, os traumas, noites sem dormir. Eu me vi chorando de madrugada, a minha mãe chorando, e eu querendo levantar e não consegui, caí algumas vezes. Eu tive sonhos que eu estava andando, não estava, me via no espelho sem uma perna, chorava bastante. As dores começaram ali, literalmente as dores do corpo e da alma, né? Você se vê sem uma parte do seu corpo, não sabendo o que vai vir depois, né? O esporte, na verdade, assim, entrou na minha vida de uma forma muito curiosa, né? Eu 2005, né? E conheci um rapaz chamado Carlos, né? Ele me abordou, né, na rua lá, né? Me chamou, né? Quando ele me chamou, a moça até perguntou: você conhece esse rapaz aí? Eu falei: não, nunca vi. E demorou pra eu ir, né? Falar com ele. Aí ele falou: ó, tem uma proposta a fazer pra você. Proposta? Que proposta? Esporte pra deficiente, vôlei sentado, você já ouviu falar? Eu falei: não, nunca vi falar. Olha, vamos lá que eu te mostro, né? A princípio eu fiquei meio arredio, né? Não conhecia, né? Já tinha ouvido falar do vôlei convencional, né? Mas também nunca tinha praticado isso. Foi até a minha casa, né? Conversou com a minha mãe e tudo. Fui, conheci lá o esporte. Então, de março de 2007 até hoje, eu pratico esse esporte. Já 12 anos, aproximadamente. Já tive muitas conquistas, né, dores, problemas. Mas é algo que transforma a vida da gente. Eu trago muita coisa do esporte. A disciplina, a vontade, a garra, o querer. Você ficar chorar mesmo quando você perde. E o esporte entrou na minha vida de uma forma que me transformou mesmo. Foi algo que transformador. E eu falo pra qualquer pessoa. Deficiente ou não deficiente, o esporte ele transforma a vida da pessoa. Tem... O que veio pra mim, assim, como força foi, assim, o que a gente chama da segunda chance, né? Quando dizem que nós temos a segunda chance, por que não abraçar, né? Eu acredito que se você for protagonista da sua vida, você acredita em você, não existe outra pessoa que não vai acreditar em você além de você. O segundo plano é só quem tá do seu lado, mas a força nossa vem interna mesmo. Hoje eu tenho total consciência disso, mas na época eu comecei a ter, né? Então, li alguns livros, assisti alguns filmes. Eu sou muito fã de história de guerra. Vejo muita força naqueles, né, lutadores. Não a guerra, é a história da guerra, o que vem por trás dela. Eu sou apaixonado por isso. Então, assim, eu acho que a honra, a fé e o acreditar em você mesmo que me fez, assim, chegar até aqui. Porque poderia ficar pelo caminho, como algumas pessoas que já eu conheci ficaram. Eu não, eu estou aqui. Então, para mim, estar vivo é a maior vitória. E a segunda chance que você tem é uma vitória em dobro. Bom, antes do acidente, eu era uma pessoa sem muita perspectiva. Depois do acidente, comecei a ver coisas que eu não via antes. Dar valor a uma pessoa mais velha. Ouvir uma pessoa quando ela quer falar alguma coisa pra você. Dar uma opinião quando alguém te pergunta. Não só quando você acha que tem que falar. E isso foi amadurecendo em mim tempos em tempos. Hoje eu sou uma pessoa extremamente esclarecida em vários assuntos. Tenho muito a agregar ainda. Eu digo assim, a gente sempre está aprendendo. Mas a carga que eu tenho hoje de informação é muito grande, assim. Consigo ter uma grande percepção de tudo. Então hoje, assim, eu sou uma pessoa assim mais observadora. Eu trabalhava no Carrefour, né, em 2014 aproximadamente. Nós tínhamos um grupo de amigos, né, e a gente almoçava junto as pessoas no restaurante lá próximo. Então eu comecei a perceber que as pessoas, elas não queriam estar junto comigo, não por conta da que eu era uma pessoa inconveniente, talvez por conta da minha imobilidade, que era muito rápido, né, no almoço, né? Então eu comecei a perceber que eu ficava meio que de lado, né. Aí eu falei: bom, tudo bem, se eu não quero minha presença, não tem problema. Então eu comecei também a me distanciar. Então eu fiquei muito mal essa época. Eu me senti literalmente excluído ali no trabalho. Diversos problemas. Nós, assim, apresentamos muitos tipos de problemas no dia a dia. Só que cabe a nós, com deficiência, saber que as outras pessoas também, elas têm uma certa dificuldade de entender algumas coisas. É evolução. A evolução das pessoas tem que ser diária, sempre. Saber que você pode agradar ou não. Bom, para as pessoas que estão vivendo isso hoje, por exemplo, um jovem que sofreu um acidente de moto, que acontece quase que diariamente, o que eu posso dizer para ele é que isso vai passar. Eu sempre trago algumas lições de vida, né? Tudo que você vê, ouve, serve de lição. Nós temos que ser igual a água. A água passa pelas pedras sem ver ela como obstáculo. Simplesmente é uma passagem para chegar no seu curso, que é o rio ou o mar. Então, o que eu falo com esse jovem hoje, que ele está sendo ele não pode ser a pedra, ele tem que ser a água, porque ele vai passar por aquilo, ele vai chegar no seu rio, no seu mar, no que você vai ainda viver. E assim, o que eu posso dizer também é que nada é impossível. Se você vê uma pessoa com qualquer dificuldade, seja com deficiência ou não, tem certeza que aquela pessoa, ela vai superar aquilo, desde que ela acredite nela mesma. Do contrário, ela vai ficar sempre amarrada àquilo. É o chamado os monstros, as frases, os pesadelos, né? Mas não existe outra pessoa que não vai mudar a sua história senão você mesmo. Então essa pessoa que esteja vivendo hoje, que vê esse áudio, que acredite que isso vai passar, mas temos que dar o primeiro passo. Eu dei o meu primeiro passo em vários segmentos da minha vida. E ele dando o primeiro passo, depois vem o segundo, o terceiro e assim por diante. Ah, minhas medalhas são... não tem valor monetário, né? Tem valor emocional, né? Foram a duras penas algumas, né? Foram literalmente sangue no chão mesmo, né? As conquistas, assim, das medalhas, né? Tem medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Algumas campeão brasileiro, campeão paulista, vice-campeão paulista. Eu sempre quis ter alguma coisa que eu me orgulhasse. O acidente, ele só me deu uma alavancada, para falar a verdade. Isso me ajudou muito em vários segmentos, profissionalmente. Eu conheci lugares que eu não conheceria, com certeza, se eu não praticasse esporte.
Certa vez, um amigo meu me disse, eu ainda estava no hospital. Ele perguntou para mim: Cleomar, você sabe o que você vai fazer da sua vida a partir de agora? Eu falei para ele: claro que eu não sei. Ele falou: eu vou te dar uma dica. Use a sua deficiência ao seu favor. Tudo que você fizer em prol a você sobre a sua deficiência, faça. Porque se você está nessa condição, alguma coisa lá na frente vai vir bom para você. Então nunca esqueça disso.
E esse foi o História de Resiliência.
O podcast Histórias de Resiliência é um projeto com produção e reportagem de Érico Mori e Sara Calaf. Edição: Érico Mori, Sara Calaf e Mauro Nascimento. Orientação: professora mestre Karina Martini. Coordenação do curso de jornalismo: professora doutora Patrícia Rangel. Direção geral: professor doutor Edman Altman. Faculdades Integradas Rio Branco, ano 2019.